Olá, pessoal! Esse é o Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Meu nome é Lucas Paio e hoje eu estou aqui novamente com ela, Natália Pandeló.
Oi, Lucas. Muito bom estar de volta.
Tá de volta? Você tá me zoando, né? O ouvinte não sabe dos bastidores do podcast, mas aconteceu um probleminha na gravação e eu tive que pegar um saquê aqui em homenagem ao Miyazaki. Tô tomando um saquê pra aguentar a segunda rodada de gravação do mesmo assunto, já que a primeira deu pau no arquivo.
Cara, era só um ensaio.
Coisas da tecnologia. Então diga pra nós aí, qual é o assunto que estamos debatendo novamente?
Pois é. O saquê cai bem, porque hoje a gente vai falar dos filmes de animação indicados ao Oscar. Entre eles, como você já falou, o filme do Miyazaki, né, O Vidas ao Vento, mas também tem aí Meu Malvado Favorito 2, Os Croods, Frozen, Uma Aventura Congelante, e o Ernest Celestine. São 5 filmes indicados a longa de animação. E tá uma categoria bem digna esse ano, viu?
Acho que tá melhor do que os últimos anos, assim, em geral.
Concordo. Filmes realmente bons, acima da média, sabe?
É, ficou muita coisa de fora, né? A Pixar, pela primeira vez em muito tempo, ficou de fora. Universidade Monstros não conseguiu uma vaguinha aí entre os 5.
Pois é, achei uma pena. Eu gostei muito do filme. Eu acho até que os Croods talvez tenham entrado ali na vaga dele. Apesar de ser um filme bom, eu gostei muito da Universidade Monstros, sabe? Eu acho que eles conseguiram voltar muito bem, assim, naqueles personagens que são tão queridos pra gente, de uma forma totalmente divertida e nova, né? Mas é uma pena.
É, eu sou um grande fã da Pixar, assim, geralmente eu tendo a torcer bastante pros filmes da Pixar, mas Universidade Monstros eu achei que foi um filme bacana, mas que passeou por um terreno muito seguro, sabe? Pra mim não ousou muito como a Pixar foi capaz de ousar enormemente em outros filmes dela.
Não, isso é verdade.
E esse ano aí a Pixar ficou de fora, e um outro filme que ficou de fora que, assim, esse eu acho que não tinha chance nenhuma, mas foi falado no Brasil porque é um filme brasileiro, que é Uma História de Amor e Fúria. Você chegou a ver esse filme?
Não cheguei a ver esse filme, mas eu também ouvi comentários muito positivos, mas realmente eu acho assim, muito era muito improvável, mas de qualquer forma, sem assistir o filme já dá pra dizer que foi uma tentativa muito válida, sabe? A gente não ouve falar, né, de animações nacionais muito pouco, e essa eu acho que foi mais longe, assim, dos últimos tempos, então eu acho que já vale aí.
Eu gostei do filme, ele conta 4 histórias, não 4 histórias, é uma história de um personagem em 4 períodos de tempo diferente, e tem inclusive um período que é o futuro, né, o Rio de Janeiro em 1996, que foi o segmento que eu mais curti do filme, assim, que traz a ficção científica pra um cenário brasileiro, né, que é outra coisa que a gente não costuma muito ver. Achei um filme bacana, mas que ficou de fora do Oscar. E nós estamos falando aqui dos que ficaram de dentro do Oscar. Então vamos começar por...
Vamos começar pelo queridinho, que é o Frozen, né? Frozen é a nova aventura da Disney, traz aí princesas badass e o Fábio Porchat, então todo mundo gosta.
Assim como o Valente da Pixar, que pegou uma princesa e fez ela badass, né? Tem nada da coisa da princesa em defesa, esperando o príncipe, coisa, bota ela totalmente ativa mesmo, cuidando da própria vida, totalmente, né, resolvendo as próprias coisas ali. Esse, o Frozen, tem justamente isso. Esse, quando ele pega o tema amor, ele não fica lá com o tema do amor pelo príncipe encantado. É o amor entre as duas irmãs ali. Eu acho que ele que tem uns conceitos bem interessantes.
Isso aí. Nada de sapatinho de cristal, né? Eu gostei justamente desse aspecto do filme, sabe? Eu nunca fui muito de contos de fadas e isso é algo que sempre me incomodou, sabe? Como que essas gerações ficam crescendo lendo sobre como uma mulher tem que ficar lá de cor de rosa esperando o príncipe encantado chegar num cavalo branco. E não é assim que acontece, né? Então eu acho que a Disney acertou muito criando essas personagens que são aquela coisa, né? Donas do próprio destino. Só que mais que isso, que é uma história muito legal, que é uma aventura realmente muito boa, eu acho que o Frozen é o favorito também, porque eles tiram uma onda, assim, na animação. Eles fizeram um 3D muitíssimo bem feito, assim, desde o começo até o final. Não é aquela coisa só de ficar jogando as coisas na sua cara. É um 3D com propósito e é um 3D muito bem feito, sabe? E aí, somando aquele universo Disney com as músicas, né, tão, até uma delas tá indicada a melhor canção original. Então eu acho que a Disney fez um golaço, vai ser muito difícil de superar.
Eu gostei do Frozen, mas eu gostei mediano, assim, sabe? Não foi nada espetacular pra mim quanto o hype do filme que tá atual. Mas eu curti especialmente o curta que antecede o Frozen, que é o Get a Horse, como é que ele chama? Como é que foi traduzido? Hora de Viajar no Brasil. E que é um curta que pega duas técnicas, dois estilos de animação completamente diferentes, que um é preto e branco, tela quadrada, eu não sei nem se são 18 quadros por segundo, mas parece aquela coisa antiga que é um curta do Mickey, imitando aqueles curtas do Mickey lá do início, 1928, 29, aquela época lá. E aí joga o Mickey, preto e branco, num cenário 3D colorido e fica aquela loucura assim, entrando, sai da tela, muda a razão de aspecto, vai de uma coisa pra outra. E achei o curta muito legal.
Também achei.
E tá concorrendo ao Oscar também, de curta de animação.
Exatamente. Parece que a Disney tirou o ano pra brincar de 3D, sabe? Eles fizeram tirando muita onda mesmo, sabe? Eu fiquei impressionada, não esperava. O Mickey, né, que é um personagem tão tradicional, a gente não tá acostumado a ver ele assim, e de repente ele vem parar na sua cara, sabe?
Bom, além da Disney, temos mais filmes em 3D concorrendo ao Oscar. E eu acho que um que ficou bem famoso aí é o Meu Malvado Favorito 2.
É, o Meu Malvado Favorito 1 já foi um sucesso, né, de público. Eu acredito até de crítica, porque é um filme super divertido também. Eu acho que ele cumpre muito bem o propósito. E eu acho que ele fez isso muito despretensiosamente, sabe? Eu acho que ninguém esperava que o filme fosse ser tão legal. E hoje você dá de cara com os Minions em tudo quanto é lugar, né? Então, era inevitável o Meu Malvado Favorito 2. Eu acho que foi até válido, mas é aquela coisa. Não tem como você não comparar com o primeiro. E o primeiro foi muito, muito bom. Eu acho que o 2 não conseguiu chegar nesse patamar, mas mesmo assim foi uma aventura até um pouco... Foi um pouco além, né, da aventura do primeiro. Trouxe um pouquinho... de um pouquinho mais de suspense, um pouquinho de romance. Acho muito legal também. Não é meu favorito, mas cumpre o papel, sabe?
Então, seu Meu Malvado Favorito é o Meu Malvado Favorito 1.
Exatamente.
E ele tem, tá concorrendo a canção também?
Também tá concorrendo a melhor canção original. Se não me engano, é Happy, né, do Pharrell, que também teve um ano inacreditável, né? Era... Esses dias eu vi o Pharrell no halftime da NBA e ele podia escolher qual hit ele queria cantar. Porque ele teve vários, né? E aí foi coroado com o Oscar, eu acho...
Não ainda, né? Foi coroado com a indicação,
ao Oscar. Mas mesmo assim eu já acho bem válido. Ele é um cara criativo, um cara talentoso.
E o terceiro filme 3D dessa leva, indicados ao Oscar, é Os Croods.
Os Croods da DreamWorks, quem diria?
Pois é, a DreamWorks não tem uma reputação pixaresca, né?
Não tem.
Ela sempre é bem irregular, assim. Tem coisas que eu gosto muito da DreamWorks e outras coisas que é... Putz.
Pois é, os Croods conseguiu chegar ao Oscar aí. É, eu acho que, como foi o último filme que eu vi dessa categoria... Eu não esperava muito dele porque eu tinha gostado tanto dos outros que eu achava que ele ia teria que impressionar muito, né, pra conseguir superar. Não foi o caso, mas mesmo assim foi uma surpresa muito grata, sabe? Eu acho que ninguém espera muito de uma história de uma família na era das cavernas ainda, né? E que acaba sendo só uma história realmente divertida, engraçada.
Tem a ver com os Flintstones, assim, a família da Idade da Pedra que a gente conhece é os Flintstones, né? Qual que tem o...
É, verdade. Não tem a ver com os Flintstones. Pelo contrário, eles são bem mais rudimentares que os Flintstones. Eles não têm aqueles carros maneiros, eles não têm...
Televisão, dinossauro como animal de estimação...
Pois é, pelo contrário, eles têm medo de tudo que é novo, eles se isolam na caverna pra poder sobreviver, até que um dia o planeta começa, sei lá, a rachar no meio e eles têm que sair da caverna, porque a caverna agora é só pedras. E aí eles começam a descobrir um mundo totalmente novo em que, veja só, não é preciso ter medo o tempo todo, sabe? É, de novo, a gente tem aí uma personagem feminina forte, né? Que é a Ip, que é dublada pela Emma Stone.
Emma Stone é um bom nome pra Idade da Pedra.
É verdade. E aí, mas é uma história de família mesmo, sabe? Aí a gente tem um elenco estelar dublando, né? O Nicolas Cage faz o pai da família. A mãe é a Catherine Keener. Tem o Ryan Reynolds também. Então, é um elenco estelar.
Que se perde todo na dublagem brasileira, né?
Que se perde todo na dublagem brasileira. Mas as nossas dublagens costumam ser bem respeitáveis, né? Então, assim, eu acho que, de qualquer forma, os Croods tem tudo pra ser um filme divertido, sabe? Você vai se pegar rindo alto. O que hoje é dizer muito de muitas comédias, né?
Bom, então encerramos aí os três de animação computadorizada. Porque esse ano, dois dos indicados têm técnicas mais tradicionais, que é um negócio que eu curto muito, assim, a coisa da animação que... Animação é um estilo que você pode usar o 3D, você pode usar pintura, você pode usar stop motion, você pode usar desenho à mão. E essas coisas não vão ficando ultrapassadas, não vão ficando velhas. Você pode continuar fazendo curtas belíssimos de stop motion hoje, eles não vão ficar com a cara dos filmes de stop motion dos anos 30, sabe? Eles vão ser coisas novas, mas usando aquela técnica que vem ao longo das décadas aí. Então esse ano a gente tem dois filmes, dois longas aí de indicados que são com técnicas mais tradicionais. E o primeiro que a gente vai falar é o do Miyazaki, Vidas ao Vento, já citamos aí no início do programa. Parece aí que é o último do Miyazaki, né?
Pois é, ele disse que esse vai ser o último filme que ele vai dirigir. Me parece que ele vai continuar aí comandando o Estúdio Ghibli, não tenho certeza. Mas esse vai ser o último filme dirigido pelo Miyazaki. Ele já anunciou a aposentadoria, então eu acho que isso... deve dar um gostinho especial a mais aí pros fãs dele, que não são poucos. Vendo nessa, essa última obra que é a cereja do bolo de uma obra bem grandiosa, né? Pra quem gosta de animação, o Miyazaki é uma das principais referências. E ele voltou aí com Vidas ao Vento, que é provavelmente o filme mais tradicional dele, né? Ele não brinca tanto com o fantástico quanto ele faz nos filmes que são mais famosos dele, né?
É baseado numa história real.
Exatamente. É um tanto quanto controversa, né? Porque é tipo a história do cara que inventou os kamikaze, né? Era só um menino que queria... Pois é, um menino que queria ser piloto, mas como ele era míope, ele decidiu, então, estudar para poder desenhar os aviões, né? Criar os aviões. E isso em plena Segunda Guerra Mundial, né? Então, é a história do sonho desse garoto, de voar e de...
Então, Vidas ao Vento era a vida dos kamikazes que estão ao vento lá? É isso?
Não. Não é isso. Não é uma história da...
Porra!
Não é uma história da Segunda Guerra.
É da infância dele, então se passa assim, mais deve ser no início do século, né?
É, um pouco antes, né? É mais ou menos anos 20, anos 30 aí. E ele... Na verdade, esse Vidas ao Vento é uma referência ao fato de que... aos encontros e desencontros da vida, né? Esse menino, o Jiro... Ele queria muito ser engenheiro de aviões e tal, e ele estuda pra isso, a história do filme é isso, mas, na verdade, ele também tem um encontro com uma garota que eles acabam se desencontrando durante muito tempo. Então, o título faz um pouco referência a isso, sabe? A essa coisa da vida te levar em direções que você não pode controlar e como que ela tem sempre um jeitinho de te fazer... voltar e ver tudo sob novos ângulos, né? Meu único problema com o Vidas ao Vento não é um problema com o filme, é um problema com o personagem. É por motivos de... Não vou com a cara dele.
Então você gosta do vilão do meu avado favorito, mas não do carinha do Miyazaki.
É, tipo isso. É porque o Gru, ele é adorável, cara.
É, e o Gru é fictício, né? Você sabe que as ações dele não...
Não, mas o lance com o Jiro do Miyazaki, não tem nada a ver com os aviões, sabe? Eu prefiro nem contar porque pode estragar um pouquinho aí pro final do filme.
Mas os kamikazes morrem, spoiler.
É, spoiler, desculpa, galera. Mas é só uma questão de concordar ou não com o personagem, sabe? Só que eu não acho que isso tira o mérito do filme. Com certeza vai ser uma experiência marcante pra quem é fã do Miyazaki, sabe? Conseguir, principalmente, ver no cinema essa que é a última obra dele. Então, eu assisti com o meu noivo, que é fanzoca do Miyazaki, ficou chorando e conseguiu ver várias referências, sabe? Então, assim, eu acho que é um presente pra quem gosta do Miyazaki e também pra quem gosta de animação, sabe? Porque ele usa, né, aquelas técnicas mais tradicionais, você não vai ver um 3D boladão do Miyazaki, mas você vai ver uma história visualmente fascinante, sabe?
É, o estilo dele é bonito pra caramba, né?
Pois é. O Vidas ao Vento não tem toda aquela coisa que você vê no Chihiro, por exemplo. Em termos de animação, ele é até mais simples, mas traz aquele estilo do Miyazaki. E com certeza vai agradar aí quem curte.
E pra encerrar, aquele que Você falou que talvez seja o seu favorito dessa leva?
É o meu queridinho, é o Ernest Celestine. Se eu não me engano, ele é uma coprodução França e Bélgica e ele é, ou seja, em francês, ele já tem um diferencial aí. Talvez por isso não tenha chegado ao grande público, sabe? Só que é uma animação deliciosa de se assistir. Seja pela história, que é muito simples, né? É só uma história de uma amizade improvável entre uma ratinha e um urso, né? Só que eles usam essa história, é como se fosse uma pequena fábula, sabe? De uma forma muito adorável e principalmente visualmente, isso ganha uma forma muito bonita. Porque todo o filme, ele parece que foi feito em aquarelas, sabe? Parece que cada quadro foi pintado com esse cuidado. Então, visualmente, é um banquete pros olhos, de verdade, sabe?
Tipo, pintado à mão, assim? Você acha que é
o... Tipo, pintado à mão. Então, você vê esse cuidado. Pode não ter também aquelas técnicas mais modernas e tal, só que eu acho que o que o Ernest Celestine faz é ele te lembrar justamente do poder das histórias, sabe? Que você não precisa ter nada vindo na sua cara o tempo todo pra poder curtir uma história que é gostosa e que te prende do começo ao fim. O filme é bem curtinho, eu acho que, sei lá, tem só 1h20, e que pra mim foi surpreendente. Eu achava que podia ficar meio monótono e tal, né? E pelo contrário, sabe? Então, eu gostei muito, tem um lugarzinho especial no meu coração.
Ele é... acho que é difícil esse aí ganhar, né?
Bem provável.
Qual que é o seu palpite aí pro Oscar?
Meu palpite é o Frozen.
Tem alguém que ameaça aí? Tem algum desses filmes que você acha que ameaça o Frozen como um favorito?
Eu acho que não, viu, Lucas? Eu acho que, assim, só se eles quiserem fazer um carinho com o Miyazaki e premiar o Vidas ao Vento. A academia tem muito dessas coisas, né? Olha, não vou te dar o Oscar pelo filme que você mais merece, mas lá na frente a gente fica meio culpado, aí a gente te dá por uma outra coisa, né?
Né, Scorsese, né?
Né? É, o Miyazaki levou pelo Chihiro, né? Que é, provavelmente, a obra mais celebrada dele aí. Mas eu acho que talvez o Vidas ao Vento tenha um peso maior por ser, né, ter toda aquela coisa da aposentadoria e tal. Mas ainda assim eu acho meio difícil porque o Frozen, primeiro, é da Disney, né, que...
É, campanha, né, investimento nisso tudo, porque não é simplesmente o melhor leva. É,
exatamente.
Tem muito lobby aí por trás.
Isso aí. E também porque eu acho que foi um filme que cativou muita gente, sabe, e que, pela história boa que tem, mas também porque eu achei um espetáculo visual, sabe? Eu achei muitíssimo bem feito. Então, eu acho que o Frozen vai acabar levando porque, né, traz 3 pesos diferentes aí, né? E eu acho até que é bem digno, sabe? Bem justo, porque foi realmente o grande destaque de animação aí dos últimos meses, pelo menos. Então, eu acho que é o grande favorito.
Bom, este é provavelmente o último podcast da série do Oscar. O Oscar tá chegando aí dia 2 de março. É, já temos aí no site o nosso bolão do Oscar. Todo ano a gente faz um bolão pra saber qual dos membros da equipe vai acertar mais.
Veremos. Ano passado eu acho que eu empatei com a Larissa, se eu não me engano. O segredo é não chutar com o coração. Não se apega.
O Oscar não é um prêmio do coração. E é isso, assim. Temos vários aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa série de Oscar. Falamos de todos os indicados a melhor filme. Falamos agora dos Oscar de animação. Não dá tempo de falar antes do Oscar de mais filmes, mas vamos tentar falar depois aí do né, destaques de documentários, destaques dos vencedores. E é isso, sim. Muito obrigado, Natália Pandeló, por mais essa participação.
Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer.
E curtam a gente no Facebook, / Cinema de Boteco, Twitter, / Cinema de Boteco. O Shot tá no iTunes, então tem aí o link no post, se assinar e já receber sempre atualização toda vez. O Shot é publicado todas as terças e quintas aqui no Cinema de Boteco. E é isso. Aquele abraço e nos vemos depois do Oscar.
Tchau, tchau.